Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida.
A Rádio USP apresenta Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
Vamos iniciar a edição de hoje conversando com José Rubens Siqueira, que traduziu o livro Conversas com o Dallin, de Eric Lex. Este volume foi publicado pela Companhia das Letras.
New York City. It is several months later. Police are investigating the disappearance of a clerk named Leonard Zelig. Both his landlady and his employer have reported him missing. They tell police he was an odd little man who kept to himself. Only two clues are found in Zelig's Greenwich Village flat. One, a photograph of Zelig with Eugene O'Neill, and one of him as Pagliacci.
José Rubens, que tipo de dificuldades você enfrentou na tradução desse livro?
Parar. Depois que eu começava a traduzir, eu não conseguia parar. Foi um prazer muito grande traduzir esse livro. Não tinha dificuldades técnicas nenhuma, porque o Woody Allen é um mestre da narrativa, do discurso. Ele fala muito bem, ele gosta de falar. Então, o livro flui muito gostoso, a linguagem dele é muito imediata, muito clara e muito densa ao mesmo tempo. O nível de reflexão que ele faz sobre o fazer cinematográfico, sobre a criação da obra de arte, é muito surpreendente num artista norte-americano. Os norte-americanos tendem a ser muito técnicos e pouco reflexivos, é a minha impressão. Mas o Woody Allen não. O Woody Allen tem um nível de reflexão sobre o próprio fazer, sobre a própria obra, muito denso, muito profundo, num discurso e numa linguagem extremamente fluente e agradável. Foi um prazer traduzir esse livro. Não tem muitos termos técnicos, então eu tenho uma vivência cinematográfica, eu trabalhei com cinema durante muitos anos, então meu parco conhecimento que vem lá de trás, eu deixei o cinema faz muito tempo, me ajudou nessa parte técnica. E o livro em si foi um prazer de fazer, não foi difícil, foi muito gostoso.
Attachments form and you know, I mean, you don't want to get into that kind of, I mean, you'll change, you know, you'll be 6 months, you'll be a completely different person.
Don't you want me to have that experience? I mean, a while ago you made such a convincing case.
Yeah, of course I do, you know, but I just don't want that thing about you that I like to change.
I've got to make a plane.
Come on, you don't have to go.
Why couldn't you have brought this up last week? 6 months isn't so long. Everybody gets corrupted. You have to have a little faith in people.
Thank you.
Em determinado momento do livro, o Woody Allen comenta como ele pensa a música nos seus filmes. Zé Rubens, como cinéfilo, te agrada a maneira como ele utiliza a trilha sonora?
Muitíssimo. Eu acho que nem sempre você consegue um bom resultado quando você tem trilha especialmente composta. Às vezes você tem um compositor excepcional, de extraordinária qualidade, e ele não consegue fazer uma boa música para o filme, segue paralela ao filme. É dificílimo fazer música para cinema. Alguns músicos são hábeis e peritos nisso. Na Europa você tem alguns nomes, o Nino Rota e o Fellini, por exemplo, são coisas que você não consegue separar. Você tem o Philip Glass, o minimalista, que para determinado tipo de filme, a trilha sonora dele é maravilhosa. Você tem um filme chamado As Horas, que é a trilha do Philip Glass, e que a música é um dos elementos narrativos fortes do filme. Mas existem outros filmes em que a música do Philip Glass não funciona tanto. E não é uma coisa que o uso que o diretor faz da música que faça a música do Philip Glass não funcionar em alguns filmes. É que ele não acerta mesmo. Inanjole, ajoloko, inanjole, ajolore, ogoroe, inanjole, ajoloko, inanjole, ajoloko, inanjole, ajolore, ogoroe. Então, eu acho complicado usar música especialmente composta, e eu concordo com o Woody Allen de ele usar música já existente. Ele tem uma bagagem musical gigantesca. Outros cineastas também funcionam assim. O Stanley Kubrick, que é um cineasta de natureza completamente diferente do Woody Allen, com outra linguagem, com outra bagagem cultural, ele também usava música pré-existente. Às vezes, gravada numa gravação especial para o filme, mas sempre música já existente. Então eu tenho a sensação que o Woody Allen, como ele diz no livro, ele escuta determinadas músicas quando está criando a cena. Então eu acho que essa adequação, trabalhar com um material que já está dentro dele, na sensibilidade, na cultura, na bagagem, na história dele, é um traço característico e extremamente eficiente. A música nos filmes dele é um elemento narrativo. Coloca a história para frente, não é mera decoração, nem mero fundo emocional para as cenas. É um dos elementos narrativos dele. Somewhere in the heart of Manhattan, one week before Thanksgiving break, an exclusive girls' school housing 300 daughters of the world's most powerful leaders is taken over by a team of crack international terrorists.
Now, our demands are simple. $1 million for each daughter's release.
What they didn't expect was Al B. Mellish, the clarinet teacher.
Just want to move your hands up and down on the shaft. Here, see, just this. To paraphrase the great Bruce Willis, yippee-ki-yo-ki. Welcome to the party.
Crimes, misdemeanors, and payback. Woody Allen.
Woody Allen é um dos últimos expoentes do cinema de autor. Zé Rubens, como é que você vê essa proposta cinematográfica?
Eu sou de uma geração que vem desses fósseis do cinema mesmo. Não, os meus ídolos do cinema são o Fellini, o Bergman, o Pasolini, o Luchino Visconti, o François Truffaut, o Alain René, toda essa geração dos anos 60. Eu acho que os anos 60 foi um auge do cinema que não foi superado depois. E eu sinto que o Woody Allen é um remanescente dessa leva, um remanescente tardio dessa leva. Ele tem... O meu gosto cinematográfico afina muito com o dele. O cineasta favorito dele é o Bergman, o meu também. Ao mesmo tempo, ele gosta do Bergman e do Fellini, que são opostos. Fellini é todo excessivo, sensual, dionisíaco. Bergman é todo interno, com uma sensualidade muito grande também, mas todo interno, todo deprimido, né? Aparentemente deprimido, mas cheio de alegria no fundo. E o Woody Allen me parece o último remanescente dessa geração, o que é uma pena. Eu acho que esse cinema de autor, esse modelo de cinema, esse modelo de cineasta, deveria ser imitado hoje. A gente sempre imita todo mundo, né? Mas os modelos imitados hoje pelo Walter Salles, por esse moço que fez o Tropa de Elite, por esses cineastas brasileiros contemporâneos, o modelo imitado não é dessa geração. É outro modelo, uma coisa mais voltada para uma comunicação imediata, para um realismo sociopolítico, mesmo quando o filme não é diretamente sociopolítico, que não me fala tanto ao coração. Eu gosto mais desse cinema cheio de imagens, cheio de significados subjacentes. Daí o meu prazer de ter traduzido o livro do Woody Allen.
Director Ingmar Bergman began his career in the 1940s and is still at work today. In the mid-50s, the Swedish filmmaker really found his form, with a string of hits including Smiles of a Summer Night, The Seventh Seal and Wild Strawberries propelling him to the forefront of international cinema. It was around this time that Woody Allen discovered Bergman, his rigorous, beautiful explorations of faith, philosophy and death making a profound connection with the emergent comedian and future filmmaker.
Rubens, você não gostaria de comentar algum aspecto do livro, algum tema desse diálogo que o Woody Allen manteve com o Eric Lecht, que nós não tenhamos tocado?
Olha, o livro é muito vasto, porque como são 30 e tantos anos de conversas entre o jornalista e o cineasta, o livro é muito abrangente, ele vai muito além do cinema, né? Ele mostra uma visão de mundo mesmo, que é o que eu sinto um pouco que falta hoje nas novas gerações, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O cinema do Almodóvar, por exemplo, é um cinema interessantíssimo, mas é uma visão de mundo que me parece, diante desses gigantes do cinema, me parece uma visão um pouco rasa. Então eu sinto que é difícil você separar um aspecto do livro. O que mais me fascina nele é justamente essa abrangência, essa gama gigantesca de assuntos abordados no livro, sempre com uma clareza de visão muito surpreendente, muito surpreendente. Eu gostava muito do cinema do Woody Allen, mas depois de traduzir esse livro, eu passei a apreciá-lo não só como artista, criador, mas como um pensador do fazer artístico.
O livro Conversas com Woody Allen, de Eric Lex, foi traduzido para o nosso idioma por José Rubens Siqueira, edição ilustrada. Este volume integra o catálogo da Companhia das Letras.
Vamos fazer uma rápida pausa. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.